Então vamos iniciar desde o começo dessa situação. Foi instituído no início do ano passado, né? Já quase no final do ano passado, foi instituído o novo Fundeb.
Isso.
Né? Para vigorar a partir de 2021, final de 2020, para valer em 2021. Foi a lei 14.113/2020. Quando ela instituiu o novo Fundeb, ela fez mudanças em relação ao Fundeb anterior. Uma das mudanças bem importantes é que o governo federal passaria a dar uma contribuição maior para esse fundo, já que esse fundo, ele é pago pelos próprios municípios. Da arrecadação que o município tem de seus impostos, de ICMS, do Fundo de Participação do Município, do FPM, 20% é tomado deles na hora em que ele recebe e cai em um fundo. Esse fundo nacional, ele é distribuído de volta para os municípios, mas não de acordo com o que cada um contribuiu, mas sim de acordo com a quantidade de alunos que cada um tem. E o governo federal, ele faz uma contribuição para que, com a contribuição que ele faz, atinja o valor por aluno que é para ser repassado para cada município. Então é assim que funciona. E essa nova lei, além de ser uma lei permanente, de fazer parte da Constituição, já que a outra era uma lei temporária, que demorava uma certa quantidade de anos para ser reavaliada, além de ser uma lei definitiva, ela trouxe modificações de aumento na participação do governo federal. O governo federal passou a dar um valor superior àqueles que dava antes. Mas foi criado vários critérios. O primeiro critério que foi criado era que a participação para o pagamento do magistério não seria mais de 60%, e sim de 70%. Então, havendo um destino de 10% a mais do que era antes para ser repassado para o magistério. Essa foi a configuração inicial. Então, o que é que aconteceu com os municípios? Os municípios recebiam uma quantidade de dinheiro, passaram a receber uma quantidade maior. Passaram daquela quantidade maior, no lugar de gastar 60%, ter que gastar 70%. Então, o que é que ocorreu com alguns municípios? Eu vou ter que aumentar professores. Eu fui um município que aumentei meus alunos. Com a quantidade de alunos que eu aumentei, aumentou o dinheiro que eu vou receber, já que eu recebo por número de alunos. A quantidade que veio já foi maior por aluno. E eu gastava 60%, agora terei que gastar 70%. Então, eu vou ter que aumentar o valor dos professores para que atinja essa quantidade. Outros municípios que caíram no número de alunos, mesmo com esse aumento, eles ainda tiveram queda na arrecadação. O Fundeb aumentou por aluno, mas ele caiu o número de alunos. Como ele recebe número de alunos, ele passou a receber a mesma coisa ou um valor menor e ainda tendo que gastar 70%. Então, são duas situações diferentes. Então, aqueles que viram que precisariam gastar mais, porque agora, no lugar de atingir 70%, ele estava atingindo 50%, ele fez lá em fevereiro um planejamento para dar aumento aos seus professores. Aí veio a lei complementar 173, que tratava da questão da pandemia e que, dentre os seus artigos, tinha um que dizia: não poderá, nesse exercício de 2021, ter qualquer aumento de despesa com pessoal. Não se pode dar aumento a nenhum título. Então, isso começou a ser um problema desde lá de abril, quando a gente viu que esse planejamento iria atingir alguns municípios que não iria atender os 70%. Ele ganhou mais dinheiro, ele aumentou o número de alunos, ele passou a ter uma arrecadação maior e passou a ter que gastar 70% no lugar de 60%. Ele só resolveria esse problema dando um aumento a professores, dando um aumento ao magistério. Quando essa questão começou a se aprofundar, eu mesmo fui com um gestor meu ao relator lá no tribunal. E o relator disse: Neuzomar, prefeita, na minha visão, a lei complementar 173, ela não impede de vocês darem um aumento. Mas é uma visão minha, não é uma visão do tribunal. Por quê? Porque eu entendo que você precisa primeiro atender a Constituição. Tá bom, o que é que a gente fez? Gente, é a opinião de uma pessoa. O tribunal pode chegar a pensar diferente. O que é que a gente faz? Vamos provocar as instituições. Então nós provocamos a Associação de Contadores Públicos do Estado da Paraíba e provocamos a FAMUP, que é a Federação dos Municípios do Estado da Paraíba. E foi feito ao tribunal uma consulta. E o tribunal respondeu essa consulta, dizendo: não entendemos haver conflito entre as duas normas que venham a impedir de ser cumprido o que manda a Constituição. Os casos, há casos, nós iremos analisar quando dá avaliação das contas. Ora, ficou uma coisa muito solta, ou seja, você tem que cumprir, dizia a norma, mas não dizia como teria que cumprir. Então a consulta trouxe mais ainda responsabilidade para os gestores que teriam que cumprir a norma, conforme diz lá, e que a análise seria feita no julgamento, quando você já não pode mais fazer nada. Então, naturalmente, começou grupos de prefeitos, CNN, a nível de Brasil, as provocações começaram a ocorrer em larga escala para que uma situação viesse a ser a dar segurança jurídica para o gestor tomar a decisão. Aqui e ali, alguém se precipita e já toma uma decisão. O que é que ocorre? Aquela decisão, como um rastilho de pólvora, começa a provocar os outros, a aumentar a cobrança para essas decisões. E assim ocorreram. Aí começamos a ver que alguns tribunais de contas do Brasil, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, passou a dar decisões entendendo que poderia ser feito um abono, ratear um abono para esse cumprimento. Outras posições se mostravam contrárias a isso, inclusive o FNDE. Isso gerou muita discussão e, prudentemente, foi se guardando esses recursos, né? A primeira reunião que fizemos foi no sentido de que esse recurso não pode ser gasto. Em um momento ou outro, esse recurso terá que ser utilizado. Então se guarda o recurso. E assim foi feito para os municípios que não vinham atingindo os 70%. Então o valor entre o que ele estava atingindo, 60%, 55%, 61% e os 70%, essa diferença de recurso se estabeleceu que ele teria que ficar em caixa. Ele teria que ficar na conta do Fundeb sem se mexer nele. E assim perdurou. Só que a coisa chegou muito ao final do ano sem que nenhuma decisão tivesse sido tomada que trouxesse essa segurança jurídica. E alguns municípios foram tomando decisões. Por si só, claro que os grupos de discussão são enormes entre contadores, entre jurídicos, né? Entre gestores. Algumas decisões foram sendo tomadas. Até que, aqui na Paraíba, o doutor André, conselheiro do Tribunal de Contas, ele numa reunião provocou uma discussão e mostrando um entendimento pessoal dele. E fez com que dois ou três outros conselheiros também se mostrassem razoáveis para aquela decisão do pagamento. Mas isso não ficou estabelecido de forma oficial. Foi apenas uma discussão em uma reunião do tribunal, né? Em uma reunião do pleno do tribunal, mas sem ficar estabelecido em documento oficial. Isso encorajou um pouco, digamos assim, mais decisões. Mas provocado no dia 27 de dezembro, ou seja, em cima, no apagar das luzes do ano, 27 de dezembro de 2001, o Congresso aprovou a Lei 14.276, dizendo que podia sim ser feito o rateio. E dizendo ainda que os 70% não era apenas para o magistério, mas para todos aqueles que fazem parte do quadro da educação. Isso criou uma nova polêmica.
Uma nova discussão, é verdade.
Uma nova discussão.
Inclusive, a gente recebeu aqui, doutor Neusumar, algumas mensagens dizendo o seguinte: não, eu sou funcionário da educação, sou motorista, eu vou receber. Começaram a surgir essas dúvidas.
Por quê? Porque na hora que a lei trouxe essa abrangência, ela foi publicada no dia 28 de dezembro, no último dia útil do ano.
Isso.
Ela trouxe essa abrangência e abriu uma nova discussão.
Porque a priori seria apenas para os
professores. Para o magistério.
Não é?
Havia entendimento já que a lei anterior, ela deixava brecha para outras pessoas, uma merendeira, um motorista, que tivesse uma formação pedagógica. Ele, aquela função de auxílio à educação, mas ele tendo formação pedagógica, já abria esse entendimento, né, a anterior. Mas era um caso bem restrito e que deixava você assim preocupado, porque entendimento é ponto de vista, é a vista sobre um ponto. Outra pessoa pode ver de outra forma e na hora do julgamento você não tinha tanta certeza.
Ou seja, correndo o risco de ter as contas implicadas pelo tribunal.
Perfeitamente. Então, quando essa lei veio aqui, ela trouxe uma luz sobre isso. Além dela dizer que o rateio poderia ocorrer, ela trouxe abrangência para os 70%, mas criou essa nova demanda, que era: então a gente também vai ter direito ao rateio. Entretanto, se pudesse se olhar para trás e considerar que quem estava nos 30% iria para os 70%, juntando, já não havia razão para ter valor a ratear, porque já fecharia os valores. Aí ficou uma nova questão que impedia os gestores de tomar a iniciativa, se prendendo a verificar o que fazer. Mas aí surgiu, o FNDE provocou a sua procuradoria para estabelecer uma análise dessa questão, e saiu o ofício circular dando resposta após o parecer. O parecer de número 00133-2021 do DICAD, em que ele diz que essas alterações em relação ao rateio, ela não tem nenhum efeito para trás. Ela só teria efeito para frente. Ou seja, ela disse: a partir de dia 28 de dezembro, aí sim, as pessoas que trabalham na educação entrariam para os 70%, mas não com efeito retroativo para trás. Então ele estabeleceu um corte, ou seja, para o ano de 2022, farão parte dos 70%, não apenas os professores, mas também os auxiliares da educação, como motorista, como a merendeira, como vigilante, as outras pessoas que contribuem para a educação de uma forma geral. Mas não retroagiu, né, para atender o para trás. Como? O que se estabeleceu de diferença foi o que aconteceu para trás. O rateio se refere ao que ocorreu entre janeiro e dezembro, que todas essas folhas foram pagas aí até o dia 20, 22, 23 de dezembro. Então ela não, e foram empenhadas e pagas nessa data. Então ela não estabeleceu para a frente. Então ficou definido então o que seria o rateio, para quem seria o rateio, que era para os profissionais da educação que estavam nos 70% entre janeiro e dezembro do ano de 2021. Agora, como fazer o rateio? Então, o rateio, ele só ocorreu para municípios que não atingiram os 70%. Municípios que gastaram 72%, 75%, ele não tem o que ratear.
Porque já chegou no teto ali.
Porque não é para ratear o dinheiro do Fundeb, não pode pegar o dinheiro do Fundeb. O dinheiro do Fundeb é para custear, além de magistério, é para custear todo o gasto da educação, transporte escolar, material, equipamento, reforma de escola. Ele é para custear tudo. Agora, um mínimo de 70% tem que ser gasto com o magistério. Então, os municípios que atingiram esse patamar de 70%, eles não tinham nada que viesse a se falar em rateio. De 16 prefeituras que nós trabalhamos com ela, 7 prefeituras, foi um pouco menos que a metade, tiveram numa menor ou numa maior proporção a falta de alcance do limite de 70%. Então, o que fazer então? Tem que fazer um rateio proporcional ao que esses profissionais ganham como valor fixo, ganham como base salarial. Então, as bases salariais, eles mudam dependendo do tempo que a pessoa está, dependendo do tipo de concurso que foi feito. Então, eles têm uma base salarial. Não vale para essa finalidade se você tem uma gratificação porque é diretor, se você tem... Não entra nisso. É o valor base. Então, você vai olhar quanto foi que faltou para completar os 70%. Faltou X. Então, aquele X vai ser rateado de acordo com o valor base que cada um ganha, descontando naturalmente previdência, imposto de renda, os valores que tenham por descontar como qualquer ganho que a pessoa vá ter em relação às suas remunerações. Então, passou a ser feito esse rateio tão somente para cidades em que aquele valor dos 70% não foi atingido. Isso vai voltar a acontecer novamente? Pode acontecer se um dia uma nova excepcionalidade vir a acontecer. Mas os municípios têm que se programarem no início de cada ano para estabelecer o ganho que os profissionais vão ter de tal forma a atingir os 70%. E não propositalmente pagar um valor a menor para chegar no final do ano apresentar um 14º. Isso não existe, isso é falta de programação, é falta de planejamento. Não é aceitável para o tribunal que se faça dessa forma. O que se tem que fazer é fazer um planejamento adequado com os recursos que vão entrar para essa finalidade. Vou falar então de uma coisa muito importante, Bala, que vai acontecer agora. Então, já há um prenúncio de um aumento de 33%, arredondando, de 33% para o magistério durante o ano de 2022. Esse aumento já publicado foi suspenso. Vai sair um novo valor a qualquer momento, porque o governo entendeu que só poderia ser feito baseado na inflação que aconteceu entre o último aumento e agora o ano de 2022. Então, a qualquer momento sairá um novo valor. O que é que os municípios têm que fazer, todos eles? Ele tem que fazer, olha, recebi aqui o mês de janeiro, o aumento que veio para ser dado ao valor base. O valor base é como salário mínimo. O valor mínimo será esse, então eu tenho tantas pessoas que vão receber nessa categoria. O que sobrou foi esse aqui. Que aumento eu posso dar? Esse aumento pode ser igual para todo mundo, é o ideal, igual para todo mundo. Pode ser menor se por acaso o recurso que venha seja menor do que o que dê para dar esse aumento igual para todo mundo, como pode ser maior do que aquele que o governo deu pela sua necessidade de atingir os 70%. Então, os municípios que têm um grande aumento de aluno, e aí eu vou dar um exemplo específico aqui para você entender. O caso de Rio Tinto, que houve discussões aqui, e eu nunca venho para essa discussão específica, porque vai parecer que eu estou defendendo um prefeito, e para isso eles têm jurídico. Eu venho para esclarecer questões. Rio Tinto tem hoje, comparando com o mesmo período que Magna Gerbasi foi prefeita, salvo me engano, até 2012, 2.000 e alguma coisa de aluno a menos. Por várias questões isso ocorreu. Isso significa, sabe quanto? No ano, 8 milhões. Mas os professores são os mesmos. Considerando aí uma aposentadoria, alguma coisa, os professores são os mesmos. Então você deixou de ter 8 milhões para proporcionar aumento naquela categoria que estava ali, que se recebesse os 8 milhões, seria mesmo. mesmo que um pouco mais de professores que pudesse ser contratado, mas teria um valor bem substancial para dividir. Então, não tem segredo. Eu estou aqui com uma tabelinha só para você ver aqui rapidamente. Essa foi a tabela do VAAT. O VAAT foi a complementação da complementação feita pelo governo federal. Ou seja, todo mundo tinha que receber R$4.821,99 por aluno. Todo mundo tinha que receber. Aí eu peguei aqui São João da Canabrava, um município. Ele estava recebendo por aluno R$2.915,97 com o Fundeb normal. Para atingir R$4.821,99, o governo federal teve que passar R$2.965.000 a mais para dar esse equilíbrio, tá? Aí eu trouxe também aqui a situação de Rio Tinto. Essa situação de Rio Tinto. Rio Tinto já recebia por aluno R$4.892,19. Era para ser R$4.821,00, ele já recebia R$4.892,00. Por quê? Porque o número de aluno é baixo. Aí quanto ele recebeu de VAAF? Zero.
É.
Complemento VAAF,
tá,
zero.
Tá zerado, verdade.
Então, assim, a grande briga que o município deve fazer inicialmente é: professores, vamos aumentar o número de alunos. E como é que se aumenta o número de alunos? É um cliente. Ele, se ele achar que ele tem uma merenda boa, que os filhos se alimentam bem, os pais pensarão que aquela escola é uma boa oportunidade. Se tiver lá uma boa estrutura, boas condições do aluno passar o dia, provavelmente os pais vão fazer um esforço para que os filhos vá para aquela escola. Um bom transporte, um professor agradável, é um conjunto de situações, um professor estimulado, são fatores que irão contribuir para que o aluno queira ir para aquela escola. Porque quando ali não atende a esses fundamentos, há uma tendência para que ele vá para a escola particular, mesmo com muita dificuldade de pagar e às vezes até nem conseguindo, ou aquelas situações mais periféricas irem para as cidades vizinhas, endereço de uma tia, endereço de um primo, e vão para a cidade vizinha. Então a grande briga é todos entenderem como é e se prepararem para qualificar o máximo as escolas, para assim aumentarem o número de alunos. Aumentando o número de alunos, vai aumentar o número de recursos para redividir com aquelas pessoas. Então, esse é o grande fundamento. As escolas, os municípios que atingiram os 70%, é porque o número de recursos que veio já era mais ou menos o que vinha antes e que não alterou muito as condições para esse novo ano. Municípios aqui como Itapororoca, Mataraca, foram municípios que cresceram muito o número de
alunos.
O número de alunos. E, portanto, também tiveram bastante dificuldades para atingir os 70%, terminando mesmo numa condição de rateio, e que tudo será corrigido de forma definitiva quando o governo publicar os valores que todos receberão para o ano de 2022 e publicarem também o valor que será o valor base a ser pago, para assim fazer um cálculo definitivo e promover os aumentos que serão necessários para esse atingimento.
Doutor Neuzomar, qual é a orientação que o senhor tem dado aos prefeitos em que o senhor presta consultoria? Alguns que vão fazer o rateio, eles estão fazendo uma lei, indo para a Câmara Municipal, né, para resguardá-los mais à frente de qualquer penalidade. Essa lei sendo aprovada e fazendo esse rateio com os profissionais da educação, com os professores. Qual é a orientação que o senhor tem dado a esses gestores? No embasamento dessa lei, se aquela merendeira que de repente tiver aquela formação, como o senhor bem falou, né, no âmbito da pedagogia, vai entrar também ou não? O motorista que também é formado, o senhor tem conversado com eles sobre isso?
Bom, na verdade, isso é uma decisão que ela é muito superior apenas ao entendimento contábil. O nosso entendimento, ele vai para a questão do recurso, do dinheiro mesmo, E nós provocamos, por questões jurídicas e de segurança, nós provocamos os jurídicos de cada uma dessas entidades para entrarem na discussão e avaliarem a forma. Uma coisa que ficou assim bem consolidada é de que deve ter uma lei, a lei deve estabelecer critérios mínimos e deve ter um decreto que alarga esses critérios, estabelecendo todas essas razões para o pagamento. As controvérsias, elas não foram findadas, né? Ainda existe, né? Ela não se findou por si próprio. Ela ainda existe controvérsias, ainda existe discussões. Mas o que nós vimos consolidado foi mais ou menos isso. O rateio é tão somente para quem já estava nos 70. Quem já estava. Para 2022, serão para todos os profissionais da educação, exceto o que a própria lei estabeleceu com clareza lá, que foi, no caso, pessoal relativo a acho que são psicólogos, psicopedagogos, isso. Tal, dois ou três categorias específicas que ficarão para os 30%. A própria lei estabeleceu quais eram esses profissionais, que antes estavam nos 70. Então, essa foi a situação que ficou mais ou menos consolidada. Apesar de ainda existir controvérsia, como é um tema assim, muito profundo, não deixa de ter dezenas aí de pensamentos a respeito do assunto. A coisa se consolida mais com o tempo.
Pela sua experiência, qual será a decisão do tribunal? Haja vista de que, pelo que o senhor falou, apenas um conselheiro, que foi o conselheiro André Carlos Torres, né, que se posicionou pelo pagamento. Pela sua experiência.
A minha experiência, ela leva a crer que com a lei do dia 28, né, dia 27, publicada no dia 28, ela tirou muitas dúvidas, porque ela estabelece a autorização para esse rateio. Eu acho que isso diminuiu demais, digamos assim, os assuntos mais profundos sobre essas demandas. Entretanto, isso não quer dizer que ainda não se haja maiores discussões, mas eu acredito que o tribunal vai terminar consolidando esse pensamento mesmo, sabe? Pela experiência, outros contatos que fizemos, outras observações que fizemos, eu acredito que vai consolidar mesmo esse pensamento do pagamento do rateio sem retroatividade.
Muito bem, doutor Neuzomar, então acredita-se que isso possa acontecer novamente ou não?
Muito pouco provável, porque como a própria lei de Fundeb estabelece essa questão de rateio, isso não é uma coisa que é natural, isso é excepcional, como as próprias leis que estão criando nos municípios para pagamento, ela já dita claramente que é uma situação excepcional, não deve voltar a acontecer, a não ser que uma nova excepcionalidade dessa natureza venha a acontecer.
Em síntese, deu para perceber, doutor Neuzomar, que nesse caso aí, indo pelo viés agora de quem é gestor público, né, e tem que se preocupar com as questões da educação em cada município, é ele lutar contra a evasão escolar.
Tem que, isso. E como eu digo assim, é bem duro dizer isso, mas o aluno é um cliente. Ele é um cliente que ele vai escolher a melhor escola pública, ele vai escolher o local que melhor se alimente, ele vai escolher o local que tem melhor estrutura, o professor que lhe pareça mais agradável, ele é um cliente. Agora, se aumentar o número de alunos, não tem gestor do mundo que impeça de aumentar o valor que os profissionais vão ganhar. Porque ele terá que pagar 70%. Então ele não tem como impedir. Então a grande demanda é que eles lutem todos em conjunto para aumentar o número de alunos que o município tem. Né? Assim, um município como Rio Tinto, que eu aqui nunca avalio culpas, tá? Eu não disse aqui que os gestores anteriores tiveram culpa porque o número de alunos caiu tanto. Não falei isso. Rio Tinto teve questões de escolas que passaram a ir para o estado por serem escolas indígenas. O município perdeu, a renda passou a ir para o estado. E aí vem um número, acho que só isso aí, eu acho que Rio Tinto teve 2 ou 3 escolas.
É porque é feito um novo cálculo, né?
Aí na hora que o aluno saiu, o cálculo mudou, mas os professores ficaram ali para receber pelo município. Correto? Então, isso claro que vai impactar no volume de valor gasto em relação à receita. Então, assim, eu não estou fazendo avaliação. Eu estou fazendo avaliação que todos eles, todos os gestores, devem se encontrar com seus professores, com os seus diretores, criar incentivos. Eu sou favorável que crie incentivos do tipo escolas que aumentam o número de alunos, professores recebem gratificação. Escolas que melhoram o IDEB, que é o resultado do ensino, professores ganham gratificações. Aí sim, pode ser criado modelos que venham a estimular todo mundo a lutar para melhorar.
Doutor Neuzomar, pegando aqui o gancho da sua resposta e indo de encontro ainda sobre o município de Rio Tinto, que foi a polêmica da última semana. Então, nesse caso aí, pelos números que o senhor apresentou aqui, Rio Tinto ele já tinha atingido ali...
Bastante. Tinha atingido bastante sem nem receber.
Chegando a 72, me parece.
Mas isso sem receber VAAT. Por que para receber VAAT? Quando o governo federal fez a conta, foi como se dissesse assim: você já está recebendo muito. Olha o número de alunos que você tem, você já está recebendo muito, então você está nessa lista aqui que não tem VAAT. Eu tenho 2 municípios nessa condição: Rio Tinto e Logradouro. Nenhum dos 2 recebeu VAAT, que é uma complementação da União, porque o dinheiro que estava recebendo, qual o número de alunos que tinha, já estava sobrando. Ou seja, vá buscar alunos, porque a quantidade de professores não mudou. Você vai precisar ter alunos, não pode ter uma classe com 8 alunos, com 9 alunos, que vai ter problema. Você vai ter que ter classe com 20 alunos, 25 alunos, para poder render dinheiro que pague bem a esses profissionais. Uma classe com 7 alunos, com 8 alunos, a gente viu muito isso. Ah, fechou uma escola. O município fechou a escola porque ele tinha lá 3 classes que funcionavam de manhã, de tarde e de noite, cada classe com 7 alunos, 6 alunos. O que é que acontecia? Ela não se paga. Aí era melhor se qualificar uma escola mais próxima, botar o transporte para que desse condições daquela escola se pagar e qualificá-la, dar mais qualidade ao que está acontecendo ali. Então, são alunos que geram polêmica, porque eu tinha aqui uma escola pertinho de casa, mas quando vai olhar a qualidade da escola, uma escola muito ruim, pertinho da sua casa, mas muito ruim. Então, tem que ser gerido isso. Para isso tem o Conselho de Educação. Não se faz um trabalho desse para melhorar sem colocar todo mundo na questão. Sindicatos,
um conjunto, né?
Conselho de Educação, tudo deve ser aberto, claro, para que todos possam entender como funciona e dar sua colaboração.